começada a votação nas comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, Martinez Geônimo, 5 votos. Relator, Odair Holanda, 4 votos. Membros, Luciana Martins, 5 votos. Comissão de Orçamentos e Finanças. Presidente, Odair Holanda, 5 votos. Relator, Martinez Geônimo, 4 votos. Membro, Elvia Almeida, 5 votos. Comissão de Serviços Especiais. Presidente, Adão Moura, 5 votos. Relator, Jesse James, 5 votos. E membro, Elvia Almeida, 5 votos. Neste momento, os vereadores que quiserem fazer o uso da palavra, façam suas inscrições. Secretário Marcelo Mota, faça as inscrições.
O Adão Moura, do Avantes.
Boa noite a todos. Eu quero iniciar minha fala cumprimentando o presidente desta casa, vereador Tarles, desejando a ele muito êxito e sucesso, que Deus possa estar lhe dando sabedoria para conduzir os trabalhos legislativos nesta casa. Cumprimentando também os membros da mesa, a vereadora Surama Martins, vice-presidente, o vereador Marcelo Mota, primeiro secretário, cumprimentando as senhoras e senhores vereadores, cumprimentando o Francinaldo Publicidades, cumprimentando com muita alegria e satisfação o pastor Afílio, nosso amigo, líder religioso, e dizer da alegria de termos aqui conosco na noite de hoje. Cumprimentando também o pastor Rodrigo Rocha, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Cumprimentando o ex-vereador Elísio Mouzinho, o ex-vereador João Martins, cumprimentando a Cândida, cumprimentando a todos os amigos aqui presentes. Registrar que serei breve na noite de hoje, não vou tratar de todos os eventos que participei durante o recesso parlamentar, exatamente para ser rápido no meu pronunciamento na noite de hoje. Primeiro, expressar para o vereador Marcelo Mota que ele fez um indicativo falando na limpeza da quadra 14, e isso também é uma preocupação nossa, que tinha tratado ontem com a prefeita a respeito disso, e já estão fazendo limpeza nas mediações, inclusive na rua atrás da casa do vereador Marcelo Mota, já estão fazendo limpeza, já fizeram hoje, e eu acredito que amanhã ou depois irão começar na quadra 14. Quero dizer que eu inicio minhas palavras agradecendo e exaltando o nome de Deus, nosso Pai, que através em seu nome, de seus mandamentos, mais uma vez demonstro aqui a nossa intenção de seguir o nosso trabalho em nome da cidade e da população guadalupense. Quero registrar que hoje a prefeita Neidinha Lima, que esteve aqui nesta sessão, que segue fazendo uma nova história, pois ao vir aqui nesta casa, na noite de hoje, trazendo sua mensagem, demonstra a sua grandeza, comprometimento e respeito às instituições democráticas. Quero aqui expressar minhas palavras, reafirmando nosso apoio à gestão da prefeita Neidinha, que tanto tem feito pelo município de Guadalupe, e tenho convicção que fará muito mais nesse terceiro e no quarto ano do seu mandato. Dizer do nosso compromisso com o seu governo, mas acima de tudo, o nosso compromisso com o povo de Guadalupe, com o povo da nossa cidade. Guadalupe, que este ano fará 90 anos, e dizer que o nosso gabinete continua sempre de portas abertas para o povo de Guadalupe, pois mesmo no recesso parlamentar, sempre estive presente aqui nesta casa, atendendo nossos amigos e buscando sempre solucionar problemas da nossa cidade e do nosso povo. Muito obrigado a todos e boa noite.
Então pula ele, né? Vereador Odair Holanda.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, amigos aqui presentes no auditório, meu cordial boa noite a todos. Gostaria de iniciar minhas palavras nessa noite, agradecendo a Deus por ter a oportunidade de mais uma vez estar aqui, exercendo a nossa função enquanto vereador do município de Guadalupe. Que o nosso grande arquiteto do universo possa sempre estar provendo as nossas sabedorias para conduzir esses trabalhos. Dizer, senhor presidente, que este ano vai ser um ano de lutas, um ano em que temos vários projetos nessa casa de relevante interesse para a nossa população. Dizer também que no ano passado perdemos a oportunidade de reduzir esse recesso que é tão longo. São 2 meses a Câmara Municipal de Guadalupe parada. E isso não é mais compatível com o que os novos rumos da política do Brasil. Hoje a gente está vendo transformações. E essas transformações são anseio da população por uma política mais justa, por uma política que seja pautada verdadeiramente em princípios éticos e de boa conduta. Mas mesmo de recesso, a gente sempre ficou atento ao que acontecia no nosso município. Porque quando Montesquieu previu a separação dos poderes, creio eu que ele imaginava que não houvesse uma sobreposição de um poder pelo outro. E assim o que reza a nossa Constituição. E nós, enquanto membros do poder legislativo, temos o dever de estar atento a tudo o que ocorre no nosso município. E é assim que a gente verifica, tendo acesso ao Diário Oficial dos Municípios, estamos atentos a tudo que acontece. E vejo que a gestão tem como conter algumas despesas para garantir melhorias à nossa população. Porque sabemos que a saúde pública do nosso município vive um caos. O Hospital Municipal de Guadalupe está praticamente para fechar as portas. Temos postos de saúde aí fechados, que não estão atendendo a população. Falta de medicação é um absurdo o que está acontecendo. E nós estamos aqui para cumprir a nossa função. Aí, vereador Marcelo, a gente vê um contrato para fazer publicidade do município com o portal GP1. Um contrato de R$ 2.650 mensais. Foi um portal, e aqui fica a nossa crítica a alguns veículos de imprensa que existem no Brasil. Esse portal fez algumas críticas à atual gestão do município. Eu acho que isso aqui foi um cala-boca para esse portal, que vai totalizar R$ 29.150 no ano, o que poderia ser investido em melhorias para o nosso povo. Aí a gente vê também a contratação de um engenheiro agrônomo, senhor Alderico Porto Mozinho, com um valor de R$ 5.000. Se contratar um engenheiro agrônomo, é porque há necessidade no município. Então, senhor engenheiro, preste serviço para o povo, para o pequeno agricultor, vá para os platôs prestar serviço para os irrigantes, porque só receber R$ 5.000 por mês e não fazer nada não justifica. E o que me causou estranheza também, eu vi a publicação de uma contratação de uma empresa para medicamentos. Eu até fiquei empolgado. Começo do ano, vai ter medicamento para o povo, mas quando eu olhei, o contrato era referente a 2018. Publicaram esse ano um contrato que foi executado ano passado e que não havia medicamentos, cujos valores aqui 153 mil um lote, 98 mil um lote, e isso aqui também cabe uma maior atenção. Então, meus amigos, são estas coisas que Nós, enquanto vereadores, temos que estar atento e gostaria aqui de, muito respeitosamente, ressaltar um ponto da fala da nossa prefeita. Ela falou muito em emenda. Inclusive, até o final do ano, todas as festas do município já estão garantidas através de emendas. E a gente chega ao questionamento. Os recursos próprios do nosso município, para onde está indo? Mais de 90% do que ela falou. Não sou contra a emenda, não. A emenda tem que vir mesmo. Tem parlamentar para mandar, tem que trazer o benefício para o povo. Mas, mais de 90% do que ela falou foi só de emenda. E onde está o dinheiro do nosso município? Eu tinha anotado aqui, o vereador Marcelo Mota corrigiu o valor, porque já atualizou. Até hoje entrou nos cofres da Prefeitura Municipal de Guadalupe, só de repasses constitucionais, R$1.844.353. Portanto, fica aqui a nossa explanação. Senhor presidente, quero encerrar minhas palavras desejando a você muita felicidade na condução desses trabalhos e que estaremos aqui à sua disposição para prestar qualquer auxílio que Vossa Excelência venha precisar. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Agora, excelentíssima vereadora Luciana Martins, PC do B.
Em nome do vereador presidente Tarly Santos, cumprimento toda a mesa e de já desejando bom trabalho como presidente nesta casa, que seja um trabalho com responsabilidade, perseverança e voltado para todos. Boa sorte, presidente. Em nome da vereadora Elva, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento a todos os presentes com meu cordial boa noite. E toda a população guadalupense que nos acompanha através do site da Câmara Municipal de Guadalupe. Hoje iniciamos o primeiro semestre do segundo biênio 2019-2020 das nossas funções legislativas nessa casa. Inicio sempre com muita gratidão a Deus por mais essa oportunidade e pedindo a bênção que eu possa estar sempre conduzindo os nossos trabalhos com muita responsabilidade, humildade e honrando o que for de melhor para nosso povo. Não deixando de considerar os desafios, as dificuldades que iremos enfrentar. E nós, vereadores, temos o dever de legislar a favor do nosso município. Por isso, sempre carrego comigo uma frase: eu amo Guadalupe, eu amo a minha terra e tenho o prazer de fazer parte dessa história, de construir no que for de melhor para a nossa Guadalupe. Bem como oferecer para que seja feita uma boa administração, é necessário que ano após ano possamos trabalhar unidos, vereadores e população, para que possamos alcançar nossos objetivos, que é proporcionar uma melhor qualidade de vida ao nosso povo. Eu quero aqui agradecer à prefeita Neidinha e ao nosso deputado Júlio César pela realização do calçamento da rua São Pedro, a rua que fica próximo ao Parque de Vaquejada. Também, de já quero agradecer à prefeita Neidinha pela iniciativa da reforma do Parque de Vaquejada e com fé em Deus e na nossa prefeita e no deputado Georgiano Neto, iremos resgatar essa tão sonhada vaquejada, é uma cultura da nossa cidade, onde muitos guadalupenses sonham em resgatar esse sonho que é a nossa grande vaquejada. Eu quero até aqui também que essa é uma bandeira da vereadora Luciana, desde quando eu iniciei aqui nos trabalhos dessa casa, também do ex-vereador e atual vice-prefeito Edvan. Essa é uma bandeira que a gente vem sempre cobrando, resgatar essa vaquejada da nossa Guadalupe. E eu, de já eu quero dizer que estarei aqui à disposição para ajudar no que for preciso a esse trabalho dessa grande vaquejada que será realizado na nossa, no aniversário da nossa Guadalupe. Hoje pela manhã estive participando de uma reunião com o comandante da polícia, o comandante Oliveira, da 3ª Companhia e do 10º Batalhão da Polícia Militar. Nessa reunião foram abordados vários assuntos, um deles a segurança pública nos 4 dias de carnaval. A Polícia Militar irá dar todo o apoio à segurança e a nossa prefeita também irá contratar seguranças particulares para dar maior segurança ao nosso povo. Outro assunto também que foi abordado foi a questão da comercialização e utilização de bebidas em garrafa ou litro de vidro. O comandante Oliveira até relatou que foi assustador nessa última festa realizada do cantor Mano Walter, que a quantidade de garrafa quebrada que ficou na nossa avenida, então ele ficou muito assustado, então ele pede a compreensão de todos, pediu à senhora prefeita que baixe um decreto proibindo as vendas de bebida com garrafa na avenida durante o carnaval, somente com latinha. E aqueles que vendem nos bares ao lado, que não deixe sair com a garrafa. Então, ele logo ele irá informar as medidas que serão tomadas a esse respeito. O terceiro assunto, até aqui foi um projeto de lei apresentado pelo atual presidente, Tarlis Santos, projeto de lei que foi aprovado aqui por a maioria dos vereadores a respeito da autorização de som automotivo no Balneário Belém Brasília. Existe uma lei que não está sendo respeitada, não está sendo cumprida, pois alguns donos de paredões, donos de bares, então ele irá reunir os donos dos bares, os donos de paredões e irá tomar algumas medidas. Para finalizar, eu quero parabenizar a prefeita Neidinha, o secretário de infraestrutura, Williams, pela iniciativa do mutirão de limpeza que está sendo feito na nossa cidade. Confesso a vocês que fiquei muito feliz quando eu vi aquela quantidade de homens ali, pais de família. É uma maneira da gente ver o resultado da limpeza, da coisa acontecer e, principal, dando oportunidade àqueles pais de família a receber seu salário. Sobre a fala aqui do vereador, do nobre vereador Odair, eu não sei por que ele lhe causou tanta estranheza no salário do secretário de agronomia, porque o vereador Odair, na gestão passada, recebia esse mesmo salário, então eu não vejo por que tanta estranheza. E sobre os postos de saúde, eu quero dizer à população e ao vereador Odair que os postos, o posto da Cruzeta está fechado sim, provisoriamente, mas para reforma, para dar uma melhor qualidade de atenção básica ao nosso povo. E informo aqui para todos que o dinheiro já foi creditado para a conclusão dos dois postos de saúde que estão em reforma, o posto de saúde da Cruzeta, o posto de saúde da Vila Boa Esperança, e a conclusão destes dois e os demais serão reformados também. Meu boa noite, meu muito obrigado.
Agora, excelentíssima vereadora Elvia Almeida, PSD.
Senhores e senhoras vereadoras, o meu cordial boa noite a todos que estão presentes nesta augusta casa, em nome do pastor Afílio, em nome do pastor Rodrigo Rocha, em nome do meu esposo, ex-vereador de Marcos Parente, João Martins, do Jonas, do presidente da MBC, Raimundo Lobo, em nome do João Anderson e do nosso amigo João Luiz, que é pioneiro sempre em todas as sessões, sintam-se todos acolhidos nesta augusta casa. Iniciamos mais um ano de trabalhos nesta casa legislativa. Peço a Deus que nos dê muita sabedoria para que possamos trabalhar com honradez, com equidade, para que a nossa população guadalupense realmente possa ter do fruto do trabalho dos nobres vereadores desta casa, o que realmente merecem. Uma bancada que realmente vise trabalhar em prol da população de Guadalupe. E aproveito para desejar os meus votos de estimas para o novo presidente desta casa, Tarles Santos, que o seu trabalho possa ser realmente com bastante equidade para todos os nobres vereadores. Na noite de hoje, trouxe até esta casa um indicativo que eu considero muito importante para a nossa comunidade. E seria se trazer para o nosso município um curso para cuidador de idosos. É um fato relevante que a nossa população ela está envelhecendo e que os nossos idosos merecem ser cuidados da forma mais digna possível. E através de um curso como este, é um leque que se abre para a população guadalupense, possibilitando assim que se surjam mais frentes de trabalho e que a nossa população realmente possa ser tratada como se deve. Também, na noite de hoje, não poderia deixar de falar a respeito dos projetos trazidos a esta casa através da nossa prefeita municipal, Neidinha Lima, que é o piso dos nossos professores e dos nossos ACS. Sem sombra de dúvidas, são verdadeiros merecedores, pois são guerreiros aguerridos que estão na nossa comunidade lutando diariamente para que ela cresça, para que ela evolua e são dignos deste aumento que está por vir. Também do projeto de resíduos sólidos, onde tive a oportunidade de estar participando como um dos membros e pude ver toda a sensibilidade como este projeto está sendo elaborado para que o nosso município possa receber em breve uma solução para os resíduos sólidos. Nós sabemos que esta é uma das grandes preocupações, não só para o município de Guadalupe, mas também para todo o nosso país. Bom, conversando com a secretária de Educação, temos uma novidade, que é a ampliação da jornada das nossas crianças na educação infantil. Não tínhamos e agora estamos tendo o maternalzinho para 2 anos, que em breve será estendida como jornada integrada. Na Secretaria de Cultura, encerrou-se o torneio de férias, estão acontecendo os preparativos para o carnaval, em breve, mais torneios esportivos e a recuperação do Parque Luiz Romão, como foi citado pela vereadora Luciana. Esta aqui também é uma bandeira da vereadora Elvia, que é uma apaixonada pela vaquejada. Na assistência social, iniciou-se o nosso CCI. É um cuidado, é um programa diferenciado que o nosso município oferece para os nossos idosos. Observando as cidades ciclovizinhas, podemos ver que elas realmente não têm um CCI ativo como o município de Guadalupe, que oferece um cardápio completo, um momento de descontração e de cuidados com os nossos idosos. Em relação à infraestrutura, as ruas G, H e demais ruas do bairro Cruzeta, que estão precisando da complementação, da pavimentação poliédrica, a nossa prefeita Neidinha já solicitou que fossem feitas as medições destas ruas para que seja realizada a complementação do calçamento com recursos próprios da nossa prefeitura. Então, as medidas já estão sendo tomadas para que a nossa população tenha mais comodidade. Na Secretaria de Saúde, encerramos o Janeiro Branco, que foi em prol da saúde mental, e aqui esta vereadora traz a esta casa mais um indicativo verbal, que seria a realização de ações para o Fevereiro Roxo, em prol de melhorarmos as pessoas que têm fibromialgia, lúpus e Alzheimer, e do Fevereiro Laranja, que trata diretamente da prevenção da leucemia. Fica aqui o pedido desta vereadora. Em relação ao fardamento escolar, conversando com a secretária de Educação, Josélia Cavalcante, seria excelente se o nosso município pudesse ofertar no momento fardamento para todos os nossos estudantes. Mas no momento as condições do município estão para ofertar o fardamento para a educação infantil, inclusivamente já foi feita a tomada de preço, e nos próximos dias será ofertado esse fardamento para as nossas pequeninas crianças. Em relação à quadra 14, já foi explicado que o mutirão de limpeza, diga-se de passagem, que é uma ação ímpar no nosso município, onde nós temos vários trabalhadores fazendo a limpeza da nossa cidade, também está chegando no centro e nos próximos dias a limpeza da quadra 14. Em relação ao PEMAC, conversando com o secretário de Saúde, Paulo Rocha, pude obter através de uma conversa com ele que, infelizmente, os nossos agentes de endemias não têm esse direito de receber essa verba do PEMAC, apenas os ACSs e os demais profissionais. E vale-se ressaltar que o ano passado, nesta Augusta Casa, foi aprovada uma verba extra para estes profissionais que chegaram a receber um 14º salário. E podemos até dizer que foi um fato ímpar. Foi um fato ímpar, que seja, mas foi um salário extra. Fato ímpar para o nosso município e que na nossa região nenhum teve essa contemplação com estes funcionários. Em relação ao centro de zoonoses, sem sombra de dúvidas, é muito importante e é essencial. Mas, infelizmente, o nosso município, segundo a conversa que tive com o secretário de Saúde e com os profissionais competentes da área, não tem população suficiente para tal centro. Pois, para se resgatar, ter um centro de zoonoses, nós temos que ter os devidos cômodos para que estes animais que vão ser resgatados possam ter um tratamento digno, alimentação, medicação, entre outras. O que seria cabível ao nosso município seria futuramente a implantação de um canil, que é uma estrutura menor, mas que poderá também tratar com comodidade os animais do nosso município. Em relação ao ônibus do município de Floriano, conversando com a prefeita Neidinha, ela está trabalhando para resolver definitivamente este problema, pois nós sabemos que a educação ela é essencial para o crescimento da humanidade. É uma bandeira desta vereadora, que também é professora e que apoia a educação, e da nossa prefeita Neidinha. Bom, pessoal, e aqui, para finalizar, deixar mais uma vez nesta Augusta Casa que esta vereadora ela está dioturnamente a serviço do povo, caminhando pelas comunidades, vendo os problemas que existem no nosso município, sim, mas não apenas apontando falhas, e sim procurando soluções para que o nosso município possa crescer, para que ele possa se desenvolver e que da parte dessa vereadora estarei sempre pronta para somar no que for preciso no crescimento da nossa amada Guadalupe. E por fim, dia 19 de fevereiro, dia dos esportistas, em nome do meu amigo Kelson, que está aqui, um grande esportista, em nome também do meu amigo Arnaldo, que sediou ontem a final de um torneio no bairro Vila Nova, gostaria de abraçar todos os esportistas, esta vereadora que apoia incondicionalmente ao esporte, e desejar um feliz aniversário para os aniversariantes da semana, em nome do meu amigo João Pedro Celestino e do meu vizinho, senhor Dé Grangeiro. No mais, parabenizar a nossa prefeita e os nossos deputados por estarem lutando aguerridamente para a construção de uma nova Guadalupe. Muito obrigada e até a nossa próxima sessão.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Jesse James, PSD.
Quero aqui saudar a mesa, iniciar nesta noite, dando boas-vindas a todos os vereadores e vereadoras presentes, público presente, especial dois grandes líderes religiosos, como o pastor Rodrigues e o pastor Afilho, meu pai aqui presente, o senhor Vitor, representante da classe trabalhador rural, e o presidente da Associação do Bairro Cruzeta, Francinal Publicidade, enfim, todos aqui presentes. Iniciando os trabalhos este ano, cada vez mais satisfeito, mais feliz, mais honrado. Honrado por saber e por ver, acompanhar diariamente o crescimento de nosso município. Eu quero aqui dizer, enaltecer também a presença da prefeita na abertura dos trabalhos, do vice-prefeito, dos assessores e secretários que vieram estar presente nesta sessão de abertura. Fala da alegria também desta gestão e, ao mesmo tempo, desejar boa sorte ao novo presidente desta casa, Tarles Santos. E quero aqui falar também, dando continuidade ao reconhecimento do trabalho árduo que presenciou. Eu digo trabalho árduo porque este vereador que vos fala, estou já no meu terceiro mandato, mais de 11 anos praticamente, representando o povo deste município. E hoje falo da alegria, cada dia mais empolgado, porque hoje reconheço, não somente eu, mas o povo reconhece o trabalho que vem sendo desenvolvido em nosso município. Eu sei das dificuldades. Nós sabemos das dificuldades, dificuldade esta que tem todo o Brasil e todo o universo. Dificuldade que teve, que tem, que terá. Isso é normal em qualquer governo, em qualquer residência, em qualquer local, em qualquer aspecto. Dificuldades sempre existirão. Eu sei que um gestor, uma gestora, quem quer que seja, jamais conseguirá atender todas as deficiências, todas as necessidades do nosso povo. Mas tenta, é tentando com trabalho, determinação e coração e caráter, tentar desenvolver um trabalho que possa atender os anseios do nosso povo, da nossa comunidade, os anseios do nosso querido povo e o nosso povo da zona rural de Guadalupe. Quero aqui falar, como já foi dito, não vou também me alongar, diante de diversos acontecimentos que aconteceram, de diversas coisas que nós conseguimos no nosso município, tanto na cultura, como no lazer, aquisição de transportes, enfim, toda e qualquer estrutura que nós melhoramos em nosso município. Eu falo aqui ruas que foram feitos calçamentos, os melhores calçamentos que estão sendo feitos no Brasil. Nosso município recebeu 3 ruas. A Rua G, que até foi citada, que eu tenho certeza que a prefeita com recurso próprio irá concluir aquele calçamento. Agora, se existe alguém naquela rua chateado porque não foi concluído 100%, mas existem dezenas de famílias satisfeitas e batendo palmas com aquela grandiosa obra que com certeza está beneficiando a vida daquele povo que foi beneficiado. Aqui no Vila Nova também, eu quero aqui dizer que hoje também a prefeita teve a alegria de estar sentado com nós vereadores e também um rapaz que já irá quinta-feira dar início ao grande loteamento do bairro Vila Nova, onde centenas de familiares irão receber o lote ainda este ano, se Deus quiser, se Deus permitir. Centenas de famílias, além das 200 casas, mais de 300 lotes irão ser dados àquelas pessoas que necessitam. Eu quero aqui dizer que quanto aos postos de saúde, sabemos da dificuldade dos postos de saúde, paralisado a obra, mas o dinheiro já está em conta para finalizar os dois postos e dar continuidade aos três. E não vai mais parar não, porque o dinheiro caiu em conta. Recurso este, graças a nosso deputado Júlio César, nosso senador Ciro Nogueira e nosso deputado Jorginho Neto, que não vem medindo esforço a nosso povo. Eu quero aqui dizer também, que relatar que este vereador não tem mágoa, não tem mágoa, digo de todo o coração, de quem quer que seja vivente, guadalupense, no estado nosso. Qualquer vivente, este vereador não guarda mágoa de ninguém. E nem eu tenho motivos para guardar. E quero aqui dizer que ninguém e nenhum pares desta casa, meu trabalho eu vou continuar fazendo. Eu sei que vai ter as divergências, as discussões, mas isso é normal. Isso é normal. Eu quero dizer, este vereador continuará trabalhando com o mesmo propósito, em razão do nosso povo, defenderei sim a gestão, faço parte dela e reconheço sim que esta gestão está fazendo muito pelo nosso povo. E sei também, e sei que o trabalho dos vereadores da oposição, e também jamais irei criticar, é a postura de cada um, como também deverão respeitar o meu posicionamento. Eu quero aqui desejar boa sorte a todos, a nossa prefeita, que possa continuar desenvolvendo este trabalho árduo em prol do nosso povo guadalupense. E quero aqui dizer, se tratando de mandato ou mesmo de minha vida pessoal, jamais me intimidarei e jamais cruzarei os braços diante de qualquer obstáculo que virá, porque só temerei aos castigos de Deus, o resto, graças a Deus, esse não temerei. Muito obrigado, boa noite.
Com a palavra o excelentíssimo vereador Martinez Duarte, PT.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, vereador Tarly Santos, senhora vice-presidente, colega secretário, vereador Marcelo Mota, demais vereadoras e vereadores conosco, o nosso boa noite. Gostaria também de me dirigir ao público presente, não vou citar nomes, mas dizer da importância, o tanto que deixa feliz saber que na primeira sessão de abertura do nosso trabalho, nós temos aqui uma boa quantidade de pessoas acompanhando aqui o posicionamento, as reivindicações e o trabalho dos colegas vereadores do nosso município. Então, se sinta à vontade, venham mais vezes a este poder acompanhar de perto e ver a postura e os argumentos de cada representante do povo. Ao entrar aqui na nossa pauta, gostaria primeiramente de elevar o meu pensamento ao Senhor nosso Deus e agradecer a Ele por todas as bênçãos e graça dada a essa pessoa, a este vereador e aos demais vereadores que compõem esse poder legislativo. Senhoras e senhores vereadores, quero também aqui, inicialmente, defender as indicações levantadas nessa noite por esse parlamentar. A primeira delas é porque eu fui procurado, vereadora Elvia, por um grupo de agentes comunitários de endemias que pediram tanto ao vereador Martinez quanto ao vereador da Yolanda que bolasse um indicativo de lei e enviasse para a chefe do Poder Executivo para que ela pudesse mandar para esta casa um documento, um projeto de lei para que eles pudessem ser contemplados também com o benefício. Segundo os agentes comunitários de endemia que nos procuraram, a própria senhora prefeita recomendou que procurasse alguns dos vereadores da bancada dela. Mas como os agentes têm mais acesso a este vereador, aqui está o documento e será enviado ao chefe do Poder Executivo, né? É só uma reivindicação das senhoras e dos senhores que me procuraram, viu? Com relação à conclusão, vereador líder da prefeita, do calçamento da rua G, bairro Cruzeta, porque eu resido realmente naquele bairro, E também, visitando aquela rua, as pessoas me indagaram se a prefeita iria construir ou não, dar continuidade à construção daquele calçamento. Como foi dito aqui, é pouco mais de 200 metros. Então, como todos nós aqui sabemos, o município dispõe de recurso financeiro e nós estamos na torcida que logo, logo seja concluído o calçamento para atender os moradores lá da Rua G e que outros calçamentos sejam construídos em outras ruas do bairro Cruzeta e também em outros bairros de nossa cidade. O outro indicativo 0/03/2019 é pela terceira vez que este vereador vem aqui a esta tribuna através de um documento de reivindicação pedir que a senhora prefeita, a senhora Neidinha Lima do PSD, se sensibilize com a comunidade carente de Guadalupe, que a grande maioria dessas famílias tem suas crianças estudando na rede municipal de ensino. Então já é o terceiro ano, segundo a vereadora Elvia, acredito eu, só no próximo ano será contemplada com a doação no fardamento escolar. Mas eu estou também na torcida que ela se toque e que busque com sua assessoria jurídica e contábil elaborar uma licitação para que essas crianças possam ter o prazer de ter uma camisa, um short doada pela prefeita do nosso município, como em outras gestões passadas aconteciam. Por que a Canedinha Lima não pode confeccionar 600, 800, 1000 camisetas, calções e distribuir para essas crianças? Então, assim, fazendo aqui a conclusão, depois de ler essas indicações, eu gostaria, senhor presidente Tarly Santos, de não ser deselegante, mas eu não poderia deixar de passar em branco, de agradecer também a presença da senhora prefeita, do vice-prefeito aqui nessa sessão, na abertura dos trabalhos, e dizer que eu gostaria que ela estivesse aqui presente, pelo menos uma sessão do ano, acompanhar aqui como é que funciona esses trabalhos. E por que eu falo isso? Porque ela foi muito bem recebida, não foi isso, senhor presidente? Não foi isso, senhoras e senhores vereadores e público presente? Ela foi muito recebida essa casa, né? Cumprimentou todos os vereadores, tivemos o prazer de ter a prefeita aqui em nossa bancada. E eu vou fazer um pedido, a sessão não está gravada, mas os colegas aqui têm muito acesso à prefeita. Que ela faça o mesmo com os demais vereadores que não fazem parte de sua bancada. Quando estiver numa inauguração de uma obra, que tiver um vereador lá presente, que ela faça de conta que ali não é autoridade, porque da mesma forma que o salário dela é pago pelo povo, é pago também. Então está lá o vereador daí, eu e o Marro Marcelo estávamos lá no ginásio poliesportivo, a prefeita lá com a bancada dela e os demais vereadores lá na arquibancada. Por que essa deselegância, né? Será essa questão política? Um pensamento tão pequeno. Então, senhora prefeita, faça diferente. Se tiver numa festa, eu quero convidar aqui o vereador Marcelo Mota, vereador Martinez, Tarly Santos, Odair. Se não comparecer bem, mas ela está cumprindo o papel dela e sendo gentil e educada com os vereadores do nosso município. Gostaria também aqui de registrar a presença do presidente do sindicato, Vitor Alves. Ele que, assim como eu, somos filiados ao Partido dos Trabalhadores, ele que dirige aqui no nosso município, o Sindicato Rural, que é o terceiro ano que esse cidadão, mas a equipe dele, bate às portas da prefeitura pedindo até pelo amor de Deus, porque foi tanto documento feito aqui, enviado do sindicato e dessa Câmara, para que ela possa recuperar pouco mais de 45 quilômetros de estrada vicinal que dá acesso ao Bom Jardim, à Vereda de Baixo, o Ananás, a Prata. E, senhor Vitor, eu recebi agora há pouco a informação que as máquinas da prefeitura, esta semana passada, esteve recuperando uma pista de avião do deputado Júlio César, só lhe informando, lá no Cariacá. Tem uma foto, se precisar, recuperou a pista do deputado Júlio César, de avião. E agora, nesse exato momento, talvez hoje já tenham concluído, essa semana, as máquinas do PAC estavam recuperando as estradas de acesso ali dos platôs de irrigante de nossa cidade. Nada contra. Mas vejamos que o pequeno agricultor, os moradores rurais, estão ficando no segundo plano. Espero eu que, pelo menos quando passar o inverno, porque agora já está vigorando, que em maio e junho, antes de concluir esse ano, a prefeita possa atender esses moradores do sindicato rural com esse benefício que é o calçamento, aliás, que é a recuperação da estrada vicinal. Então, concluo aqui a nossa fala nessa noite, dizendo que o meu gabinete se encontra aqui de portas abertas, o gabinete número 8, à disposição dos líderes religiosos que estão aqui presentes, os ex-vereadores, os advogados que acompanham a nossa sessão, para trazer alguma sugestão, alguma ideia, para que esse vereador possa vir aqui reivindicar e trazer as cobranças do nosso povo. Então, concluo assim também dizendo que diariamente eu me encontro aqui no horário da manhã nesta casa. Obrigado a todos e obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
Com a palavra o excelentíssimo vereador Marcelo Mota, PDT.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, vereador Tarles Santos, senhora vice-presidente, Surama Martins, demais colegas, vereadores, vereadoras aqui presentes, cumprimento também o público aqui, em nome dos líderes comunitários, seu Manuel Lapa, seu Vito, os líderes religiosos, pastor Afilho e o Mauro Rodrigues, né? É isso? Rodrigo Rocha, desculpa, perdão. Meus amigos, minhas amigas, hoje iniciamos aqui mais um ano legislativo, onde eu quero aqui desejar aos novos colegas muito amor, muita paz e que Deus nos abençoe nos momentos aqui nesta Casa Legislativa. Apresentei hoje, meu nobre vereador Martinei, o primeiro indicativo do ano de 2019, onde eu cobro aqui do Poder Público Municipal, que já foi defendido há poucos instantes pela vereadora Elvia, que seja disponibilizado frequentemente, diariamente, o ônibus que transporta os alunos para a cidade de Floriano. Porque vai uma semana e passa duas, três sem ir. Então eu queria que fosse uma coisa diária, que fosse uma coisa permanente. O outro indicativo é com relação a um centro de zoonoses, mas já foi explicado aqui também pela vereadora Elvia, mas pode ser feito um canil. O canil resolve também o problema dessa quantidade de animais domésticos soltos aí nas ruas do nosso município, que diariamente causa até acidentes com alguns motoqueiros. O outro indicativo é o número 3, onde eu cobro do Poder Público Municipal que seja recuperado aqueles 400 metros de estrada de buraqueira que liga o bairro Vila Boa Esperança ao bairro Coqueiro. Mas como acabou de falar aqui o nobre vereador Martinez, que enquanto tem aqui 400 metros de estrada esburacada aqui no centro da nossa cidade, na sede do nosso município, souberam deslocar a máquina do PAC lá para a fazenda Cariacá, de propriedade dos familiares da senhora prefeita. E lá, usando o equipamento do governo federal, foi recuperada a pista de pouso do excelentíssimo senhor deputado federal, Júlio César. Se precisar, nós temos documento que comprova a máquina trabalhando lá na pista de pouso do deputado. Outro indicativo, meus amigos, é com relação, que eu cobro também, mais uma vez, do Poder Público Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja recuperada, seja feito um roço, uma capina, dali da quadra 14, da praça da quadra 14, que está de fazer vergonha. Esse final de semana, fui surpreendido por populares daquela região postando fotos nas redes sociais. Uma coisa horrível. Um monte de lixo, o mato tomando de conta, está tudo abandonado. Aí vem vereador para a tribuna dizer que está bom, que está melhorando. Melhorando o quê? Eu quero saber o que é que está melhorando. E outra coisa, o indicativo número 5, onde em novembro do ano passado, outubro, eu apresentei um indicativo aqui, cobrando do Poder Público Municipal, através da Secretaria da Agricultura, a recuperação da fábrica de gelo. Fui surpreendido com a resposta na ponta da língua da vereadora Elvia. Daqui 7 dias, a fábrica de gelo está funcionando. Já se passaram 3 meses, vereadora, e nada. E nada. Então, quando usamos essa tribuna, não vamos usar a tribuna para falar em verdades, o que não sabemos. Entendeu? A palavra não está com Vossa Excelência, com licença. Outra coisa. Não concedo, vereadora. Deixo para a próxima e você terá os 10 minutos aqui para falar o que você quiser. Enquanto isso, a Prefeitura de Guadalupe anda fazendo política com contratos e nomeações. Aqui estão pegando a Prefeitura de Guadalupe hoje, as secretarias municipais, os cargos comissionados, a maioria, estão servindo de cabide de emprego para os políticos véi, vencido na política de Guadalupe. Isso é fato. Eu cito aqui, se precisar, o nome de 5 políticos vencidos nas eleições anteriores, que estão tudo bem aconchegados na prefeitura de Guadalupe. Outra coisa, até amanhã, o município de Guadalupe, com essa gestão que aí está, que teve aqui, falou muito bonito, ali é só teoria, porque prática não existe. Até amanhã, o município de Guadalupe já arrecadou 42 milhões de reais. Nesses 2 anos, 1 mês e 18 dias. Para onde está indo esse dinheiro, meu vereador, meu caro vereador Adair, meu caro vereador Martinei Holanda, Duarte, desculpa. Então, para finalizar aqui o meu pronunciamento, eu quero aqui lançar outro desafio aqui para os vereadores da base da prefeita. Foi adquirido em outubro de 2017, setembro, 300 e tantos metros cúbicos de madeira doada pelo IBAMA ao município de Guadalupe. Eu desafio aqui, me estraga o nome de uma família carente que foi beneficiada com 1 palmo dessa madeira. Agora eu tenho prova, eu vou trazer prova aqui, que foi vendido carrada de madeira para Landry Salles, foi vendido carrada de madeira para Marcos Parente, entendeu? O parque de vaquejada foi licitado por 140 mil reais, e estão utilizando a madeira doada pelo IBAMA para ajudar as pessoas carentes, estão usando a madeira no parque de vaquejada, tem fotos, entendeu? Tem documentos que comprovam. Então, isso é gravíssimo. Eu acho que cabe até a Polícia Federal no âmbito da investigação. Porque já que foi doada por um órgão federal, então merece uma investigação federal. Então, para finalizar aqui, eu quero aqui, senhor presidente, lhe desejar um bom trabalho e que Deus abençoe você nessa nova empreitada da sua vida. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Com a palavra, a excelentíssima vereadora Surama Martins, DEM, Democratas.
Inicio as minhas palavras cumprimentando ao presidente desta casa, vereador Tarlis Santos, ao secretário Marcelo, aos colegas vereadores nesta primeira sessão, nessa primeira sessão do biênio 2019 a 2020, quero me somar ao Martinei, Odaí, Jesse James, Adão, Elvia, Luciana, cumprimentar aos amigos que estão tendo a oportunidade de participar dessa sessão conosco, registrar a presença do pastor Afílio, pastor Rodrigo, ao qual tive a oportunidade e o prazer de conhecê-lo, ao meu amigo Carlos, João Luiz, e em nome da minha comadre Eliane, eu cumprimento aos demais amigos aqui presentes. Dizer que é a primeira sessão que iniciamos para continuarmos o nosso trabalho. Digo ao presidente desta casa que desejo a ele toda felicidade, que Deus possa estar lhe iluminando, lhe dando sabedoria, muita luz, para bem conduzir os trabalhos desta casa ao lado dos nobres colegas vereadores. Agradeço a Deus a oportunidade concedida de ter passado 2 anos sendo presidente desta casa. Uma presidente aberta, uma presidente transparente, uma presidente de portas abertas, que a portas abertas do seu gabinete sempre usei desta forma, de acolher a todos que me procuravam. Agradeço de coração aos nobres vereadores que estiveram ao meu lado nos momentos bons e nos momentos difíceis, e, acima de tudo, aos funcionários desta casa. Em nome da Sandra, da Gláucia, que estiveram comigo nos momentos difíceis, mas que foram todos superados. E eu tenho certeza, aquele que conhece a cada um de nós, porque nós aqui da terra, muitas vezes, julgamos injustamente, mas Deus conhece a cada um e sabe que esta vereadora, ao longo dos 2 anos que esteve à frente desta casa, procurou, com muita responsabilidade, cumprir o regimento interno e a lei orgânica deste município, sendo responsável em todos os seus atos, administrativo, financeiro e, acima de tudo, suportando as injustiças a mim direcionada. Mas foi com Deus, a quem eu temo, a quem eu busco diariamente, que eu superei todos os desafios. E aqui reafirmo aos amigos presentes e à população de Guadalupe, que infelizmente não está tendo a oportunidade de ouvir as sessões desta casa, que continuarei trabalhando em prol do crescimento e do desenvolvimento de Guadalupe. Sei que cada um de nós devemos estar preparado para os novos desafios que se iniciam a partir de hoje. O nosso trabalho árduo diariamente, quando somos procurados na nossa residência, quando somos convidados a participar dos eventos nas igrejas, associações de bairro, no nosso dia a dia, é um trabalho que a população de Guadalupe que mora aqui sabe quem realmente cumpre o seu papel de vereador. Como bem falou o vereador daí que me antecedeu, foram 2 meses de recesso. Mas falo em meu nome e cada um que apresente o seu trabalho, que defenda o seu trabalho. Foram 2 meses que essa vereadora, incansavelmente, nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de participar dos eventos do nosso município, sempre buscando esta oportunidade de reiniciarmos o nosso trabalho, apresentarmos os nossos projetos e esperarmos que, na medida das condições por parte da atual gestão, possa estar fazendo valer os diversos projetos importantes que tanto o nosso município necessita quanto a nossa população, para que nós possamos dar uma melhor qualidade de vida ao nosso povo. E é com esse espírito de esperança, é com esse espírito de fé, que eu sei que a partir de hoje eu tenho uma nova missão. Iremos juntos estar lutando a cada dia para retribuir a todos aqueles que delegaram a mim um voto de confiança, esse meu trabalho que já é conhecido por todos, porque estou no meu 4º mandato. A cada eleição, a minha votação é crescente em reconhecimento de um trabalho respeitoso, de um trabalho de assistência e, acima de tudo, de um carinho, de um amor que eu tenho, não só por Guadalupe, mas principalmente pelos meus amigos que sempre me acolheram, que sempre me respeitaram e que sempre contribuíram com o reconhecimento e com seu voto de confiança. Quero aqui me somar aos projetos que foram apresentados nesta casa pela prefeita municipal de Guadalupe, que realmente todos os projetos que vierem em benefício deste município e da nossa população, esta vereadora estará abraçando, estudando, dando o seu posicionamento. Alguns iremos votar, dois, eu acredito, né, presidente? Após essa sessão, vamos encerrar esta sessão e votar dois projetos que é só uma regulamentação. Tanto a questão do piso nacional dos professores do município, que eu tenho orgulho de ser professora deste município, a regulamentação federal e outro projeto, se não me engano, do PEMAC. Então, vamos aguardar para que a gente possa votar esse projeto e realmente beneficiar a quem realmente precisa. Me somar aos indicativos do vereador Martinez Geone, quando cobra a conclusão da Rua G, lá do bairro Cruzeta, do nosso amigo, da família dos Vela Fina. A questão do fardamento escolar, que também vejo que é de grande importância. Estive na Vereda da Ilha no final, há 8 dias atrás, e também as mães pediram para que eu me posicionasse fazendo aqui esta cobrança. E aqui me somo ao vereador Martinez e esperamos realmente que a prefeita possa estar oferecendo às famílias carentes do nosso município esta oportunidade. Quero, assim, também falar a respeito do pronunciamento da vereadora Elvia em relação ao abono ofertado, onde nós aprovamos, dezembro do ano passado, que foi oferecido aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de endemia. É um abono que já vem do governo federal. Então, era para ser repassado o valor integral para os agentes comunitários de saúde e também aos agentes de endemia. Mas eu não posso aqui afirmar qual foi o percentual repassado a esses agentes. Mas já foi um avanço, mas o que a gente espera é que este ano, no final do ano, realmente seja repassado o valor integral que o governo manda e não apenas um percentual, e que também os agentes que prestam serviço, que foram contratados pela prefeitura, também tenham direito a esse abono. Porque, além deles trabalharem 40 horas ganhando um salário mínimo, diferente dos efetivos que ganham um salário a trabalho 20 horas, eles não foram beneficiados. Então, deixo aqui registrado esse meu pedido para que este ano realmente seja repassado este abono integralmente, como o governo manda, que é para ser repassado, e que os agentes contratados também sejam beneficiados. Não posso também falar a respeito do que foi comentado pelo vereador Odaí Holanda em relação ao valor contratado pela Prefeitura Municipal de Guadalupe a respeito de um portal GP1, o valor de quase R$ 2.700. Também concordo que este benefício, que este dinheiro poderia estar beneficiando outro setor, como bem falou, a questão da precariedade do hospital local de Guadalupe. As pessoas me procuram, as pessoas me cobram. Está lá as máquinas de raio-x quebradas, sem funcionar, onde nós temos médicos capacitados, competentes, que poderiam estar prestando esse serviço à nossa população e não sei por que realmente está lá parado. Como também não poderia deixar de registrar a minha indignação em relação à rádio 104.9. Hoje, por volta de quase meio-dia, estivemos na rádio com o presidente desta casa, os nobres vereadores, quase vereadores, fomos falar com o Gleice Fernandes e o senhor Leandro Zamorim. Então, eu estou aqui citando fatos que realmente me entristeceram. Por quê? Ele alegou que a sessão hoje não está sendo transmitida pelo fato do presidente não ter procurado com antecedência. Mas a Rádio Cidade Luz sempre prestou serviço a esta casa, por todos os outros ex-presidentes. Todo mundo sabia que a sessão iniciaria dia 18 de fevereiro. Por que que o presidente teria que procurá-lo em janeiro? E eu estive lá em janeiro com o vereador Odaí, não era presidente, mas no momento em que o presidente não estiver, eu posso falar, porque sou a primeira vice-presidente, e naquele momento não quis me ater como presidente, mas ainda indaguei que iniciaria agora em fevereiro. Combinei com os vereadores que nós poderíamos fazer um contrato para que os nossos trabalhos fossem divulgados, e eles vieram E ele, Gleison, o Leandro nem falou, muito pouco, ele, Gleison, alegou que o equipamento tem que ser mandado para Teresina, que o... Como é o nome do... O transmissor analógico, pepe, papapá. Mas como é que você é uma empresa? Você vai deixar de querer receber ou mil, ou 1.200, ou 1.300 reais mensalmente? E você não se preparou, não teve o cuidado de analisar esses aparelhos antes? Eu quero aqui dizer que aquela história ali não me convence. Infelizmente, existem rumores na rua que a história é outra. Não posso aqui afirmar, porque não vou citar o que não foi dito a mim. Mas vamos esperar. Vamos ter compromisso e responsabilidade com a população de Guadalupe. Nós estamos no pleno século XXI. Cadê a democracia? O meu direito de expressão? O poder não pode acabar e banar a dignidade e a personalidade do ser humano, não. Então eu fico indignada quando eu vejo as pessoas não terem palavra, não terem personalidade, dignidade. Não é porque eu seja política que eu tenho que me igualar aos que não prestam, aos que não têm palavra, aos que não defendem o povo. Eu tenho que ter um diferencial. E eu falo por mim, porque esta vereadora Surama tem uma história na cidade de Guadalupe. Eu desafio um prefeito, um presidente de Câmara, uma liderança que diga que já tenha negociado com esta vereadora, que eu já tenha pedido propina para votar em um projeto em benefício da cidade de Guadalupe. E ofertas eu já tive, dificuldades já tive e tenho. Estou criando os meus filhos com dificuldade. Ao longo de 12 anos, meus filhos andam aí. Estão em faculdades. E nunca foi preciso eu vender a minha dignidade para resolver problema dos meus filhos. E que Deus, se eu me mantive até hoje com essa dignidade, em nome e honra da população de Guadalupe, que ele me conceda. Porque hoje, aqui, eu afirmo, não faço parte da bancada da prefeita por uma opção dela. Por ela simplesmente ter exonerado o meu marido, que era o único cargo que eu tinha dentro da prefeitura de Guadalupe, por simplesmente ter escolhido entre o vereador Jesse, que é meu afilhado, e o Tarles Santos. Eu tive uma opção dentro do grupo e eu optei votar no Tarles. Eu vou adentrar nesse assunto, não nesta sessão, porque eu acredito que o tempo já está me cedendo. Mas nas próximas sessões, irei explicar à população de Guadalupe o que realmente aconteceu. Porque as histórias estão sendo distorcidas, tanto por parte da prefeita como pelos seus aliados. Andam dizendo que eu saí do grupo. Que eu saí do grupo. Não saí, ela me tirou, e eu quero dizer à prefeita Nedinha, quando uma porta se fecha, outras se abrem. Se ela achou que não precisa do meu trabalho, não tem problema. Serei grata, fui grata, trabalhei ao longo de muitos anos. E tenho consciência que a secretaria que o Domingos adquiriu durante 1 ano e 5 meses ou 6 meses foi por dignidade, por trabalho, por competência e por merecimento de tudo que ele fez e faz pela população de Guadalupe. E aqui eu vou citar a quem ela retirou, exonerou, e a quem ela colocou no seu lugar. Talvez tenha sido trabalhar de casa em casa para ter essa oportunidade. Então, na próxima semana, falarei mais por querer e ter esse compromisso de explicar à população de Guadalupe. Esperava que a rádio fosse transmitida para que eu tivesse a oportunidade de falar a centenas de pessoas ao mesmo tempo. Mas ela não vai tirar esse direito que nos cabe, porque a democracia existe. E eu confio que a Rádio 104.9 terá interesse de transmitir as sessões dessa casa. Finalizo aqui as minhas palavras, agradecendo a todos pela oportunidade, e que nas próximas sessões explicarei o fato de hoje eu não fazer parte da bancada da prefeita Nedinha. Boa noite, fique com Deus, que Deus ilumine a cada um de nós.
Quero aqui agradecer a todos vocês que vieram até essa angústia casa, a todos os vereadores que nos felicitou palavras positivas. Já fiz aqui no início o meu pequeno discurso. Como vamos ter que encerrar uma sessão, para abrir a outra para a votação dos dois projetos de lei, eu declaro a presente sessão ordinária do dia 18/2 encerrada.